Bom, senhoras e senhores deputados, prosseguimos então com a nossa ordem de trabalhos. O ponto número 2 consiste na discussão e votação das atas 30 e 31 relativamente às reuniões de 7 e 8 de abril, respectivamente, atas que foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto se posso colocar ambas numa votação única, portanto, não há nenhum pedido de palavra sobre as mesmas, pelo que eu faço. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Estão aprovadas as duas atas supramencionadas. O ponto número 3 consistiria na discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei 150, 17ª Legislatura de Pensão Legislativa do LIVRE. Foi distribuído ontem às senhoras e senhores deputados, sem oposição de ninguém. O pedimento da senhora deputada relatora solicitou o adiamento do ponto e, portanto, dei por assente que teria sido adiado. E, portanto, não obstante o disposto no artigo 100-A do regimento, há anuência de todos para esse efeito. Está, então, adiado. O ponto número 4 trata-se da fixação da redação final do projeto de lei do PAN 428-17ª, reforça os direitos dos jovens na transição dos serviços pediátricos para os serviços para adultos, quando prefazem 18 anos de idade, alterando a Lei de Bases, Cuidados Paliativos e a Lei 15/2014, de 21 de março. Tiveram a oportunidade de ver a sugestão dos serviços, não é só maiúsculas e minúsculas, são redações, como obviamente não pode acontecer em redação final, mas de qualquer maneira há uma alteração na redação, portanto, mas não suscita objeção de ninguém. Pergunto, e portanto confirmando-se, coloco à votação a redação final, portanto, relativamente à proposta de serviços, se alguém vota contra, não há, abstenções não há, está então aprovada a redação final, tal como decorre da proposta recebida. O ponto número 5 consiste na distribuição e nomeação de relator para a elaboração do relatório a apresentar à Comissão de Assuntos Europeus nos termos do número 2 do artigo 7º da Lei 43/2006, 25 de agosto, sobre o relatório anual de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, Portugal na União Europeia 2025, cuja indicação compete ao Grupo Parlamentar do PS, sendo que terá que ser remetido até dia 8 de maio à Comissão de Assuntos Europeus. Sr. Deputado Mariana Vieira Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será o Sr. Deputado Carlos Pereira.
O Sr. Deputado Carlos Pereira fará, então, o relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada. O ponto número 6 consistiria, na ordem de trabalhos original, a discussão e votação de um relatório de uma petição, a saber 89/17ª, porém foi detectado um lapso na plataforma que obriga a uma reponderação, portanto é um problema transversal a várias petições, portanto vai ser reagendado porque se detectou que o número de assinaturas nas diversas petições não estava a ser bem contabilizado, portanto fica aqui a referência e assim que estiver resolvido será obviamente devolvido a esta comissão. O ponto número 7, houve um requerimento que também foi distribuído às senhoras e senhores deputados, tratando-se... Não, peço desculpa, o ponto... Não, ponto 8 é que eu ia dizer. O ponto número 7 também foi retirado, porque era a questão de um relatório relativamente à audição da doutora Ângela Guerra. Portanto, o que está assente é que tratando-se de eleitos da Assembleia da República, não há... Deixe-me só concluir, portanto, não há relatório relativamente à audição da doutora Ângela na exata medida em que não é indigitada, mas será eleita pela Assembleia, portanto, a Assembleia não faz relatórios relativamente aos que elege, mas sim às indigitações. Que ponto é que... Ah, então peço desculpa... era uma outra petição que não esta, portanto o lapso é meu, pronto, o lapso é meu, não é que, portanto, peço desculpa, foi retirada outra petição que eu é que assumi que aqui constava, ainda era a que tinha sido subtraída, portanto há uma outra que constou de um draft que foi distribuída, aliás, aos senhores deputados coordenadores a quando da agenda, esse é que foi retirado e, portanto, peço imensa desculpa à senhora deputada Ana Oliveira por estar a cortar a possibilidade de apresentar o relatório, aliás, brilhante, relativo à petição 89, 17ª legislatura, pensão legislativa, por um programa do Estado português de indemnização das vítimas de reações adversas a vacinas contra a Covid-19. Portanto, não é esta. Sr. Deputada, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, como o Sr. Presidente já referiu, esta petição número 89 é para um programa do Estado português de indemnizações das vítimas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19. O primeiro peticionário é a doutora Maria Teresa Sarmento Gomes Mota. Portanto, relativamente a esta petição, deu entrada na Assembleia da República a 5 de janeiro, tendo baixado à Comissão a 14 de janeiro. Foi atribuída à signatária a 21 de janeiro, cumprindo agora a elaboração deste relatório. Dizer que esta petição foi subscrita por 3.033 cidadãos. Relativamente ao objeto da petição, portanto, no fundo, é basicamente o que refere no título, tem a ver com as reações adversas à vacina da Covid-19. Os peticionários solicitaram à Assembleia da República uma aprovação urgente de um diploma legislativo que cria um programa de compensação para danos e lesões associados às vacinas contra a Covid, suportado pelo Estado. Os peticionários enquadram o pedido num contexto de uma campanha da vacinação iniciada em 2020, sublinhando o seu caráter abrangente e o apelo à responsabilidade coletiva para a proteção da saúde pública. O documento argumenta também a promoção da vacinação, foram implementadas medidas restritivas para cidadãos não vacinados, o que, segundo os subscritores, poderá ter gerado um sentimento de coação indireta. Acresce a crítica às campanhas institucionais, considerando pelos peticionários como excessivamente centradas na segurança e eficácia das vacinas, sem espaço suficiente para o debate público ou esclarecimento completo sobre potenciais riscos. Relativamente à análise desta petição, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. A petição cumpre os requisitos formais estabelecidos e não se verifica razões para o seu indeferimento limiar. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, a 12 de fevereiro de 2026 teve lugar a audição da delegação dos peticionários, no qual teve presente a primeira peticionária, entre outras pessoas. Portanto, tenho aqui descrito, pela importância do tema, tenho aqui descrito o resumo da audição que foi realizada e dizer também que, além disso, foram solicitados pedidos de informação à Direção-Geral da Saúde, ao Infarmed, à Autoridade Nacional do Medicamento e Produção e Produtos de Saúde e à Comissão de Ética para a Investigação Clínica, do qual todas as entidades responderam, mas escusava-me aqui de relatar o que está escrito, porque os senhores deputados tiveram acesso a toda esta informação. Relativamente à opinião do relator, nos termos regimentais aplicáveis, a opinião do signatário é facultativo, como é de vosso conhecimento, pelo que me eximo nesta sede manifestar a posição sobre a proposta em análise. Relativamente às conclusões do parecer, vou-me voltar a repetir, portanto, esta petição foi objeto de apreciação na Comissão de Saúde. Como se trata de uma petição subscrita por 3.033 cidadãos, foi feita uma audição com os seus peticionários e entende-se que estão genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de transmitação constantes no artigo 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito à Petição. Após aprovado, o relatório deve ser enviado ao Presidente da Assembleia da República, dado conhecimento dele ao primeiro peticionário, e deve também ser dado conhecimento do relatório aos grupos parlamentares, assim como já foi feito. Achamos que, como a matéria em imprensa é relevante e merece acompanhamento designadamente do Ministério da Saúde, assim sugere-se também que a Comissão de Saúde pondere a remessa da cópia da petição e respectivo relatório ao Ministério da Saúde para os devidos efeitos nos termos do artigo 19º do Lei do Exercício do Direito à Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada Ana Oliveira. Está então apresentado o relatório e está aberta à discussão. Sra. Deputada Sofia Andrade, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e quero, no fundo, agradecer à deputada Ana Oliveira pela realização deste relatório, até pela sensibilidade do tema em questão e pelo trabalho de pedir todos estes parceiros às diversas entidades. Portanto, no fundo, é mesmo para agradecer o trabalho na elaboração do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que ponho à votação o relatório. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço à Sra. Deputada, felicito-a pela aprovação. E uma vez mais me prendo em si, porque ter confundido a petição 89, que é a sua, com a 126, que era aquela que eu me queria referir. Pronto. O ponto número 8... Foi solicitado o seu adiamento. A Sra. Deputada Paula Tender não estará presente e, portanto... Eu disse Paula? Peço desculpa, a Manuela. A Manuela... Sra. Deputada Manuela Tender, peço desculpa. Não podendo estar presente e gostando de estar, solicitou o adiamento. Portanto, merece a anuência de todos. Está adiado para também para a próxima reunião. Ponto 9. Discussão e votação do pedido da Nova Artis para a realização da audiência com vista à apresentação da iniciativa a promover na Assembleia da República no próximo mês de setembro, relativa à discussão das conclusões de um think tank sobre a integração da terapêutica com radioligandos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, foi uma matéria discutida em reunião de mesa e coordenadores. É um pedido de audiência, aliás, dirigido à Sra. Secretária-Geral, mas por determinação do par para conhecimento esta comissão. Portanto, proponho que seja deliberada a inexistência de qualquer objeção e que, portanto, obviamente, o PAR determinará, como sempre, nos termos das competências que estão atribuídas. E, portanto, pergunto relativamente a esta sugestão, se alguém se opõe, não, ninguém, não se, nenhuma abstenção, portanto, está aprovado e, portanto, será transmitida a inexistência de qualquer objeção. O ponto 10 é similar, ou seja, um pedido da Escola Nacional de Saúde Pública da Nova paralisação de uma iniciativa Remodel na Assembleia da República, pedido de agendamento com os promotores, portanto, também é dirigido ao GAB PAR, mas, portanto, por despacho de Secha o PAR, também vem esta comissão, na exata medida em que, provavelmente, a ser realizada, como aqui se refere, haverá participação de senhores deputados e, presumivelmente, a Comissão de Saúde, portanto, vem para conhecimento também nos mesmos termos. Esta Comissão não vislumbra objeção à iniciativa. A sua oportunidade será, então, avaliada pelo PAR. Pergunto se alguém se opõe a este entendimento. Não, ninguém se abstém. Está, portanto, também nos mesmos termos aprovado. O ponto 11 é um pedido de parecer, este sim, nos termos do número 5 do artigo 2º do Regulamento de Regras e Procedimentos para a Cedência de Espaço à Assembleia da República para a Organização de Eventos, um pedido da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que foi também distribuído às senhoras e senhores deputados. Eu proponho também que não haja objeção por parte desta comissão e o PAR terá que avaliar, porque começam a ser muitas solicitações do género e que, portanto, terá que arranjar um critério, digo eu, porque qualquer dia haverá uma sobreposição da agenda e pronto, o PAR terá que avaliar. De qualquer modo, do ponto de vista da Comissão, proponho que não haja manifestação de qualquer objeção, aliás, não se justificaria e, aliás, o que solicitam é que depois, relativamente ao rastreio, haja a colaboração por parte dos senhores e senhores deputados, fica já implícita nesta não objeção a colaboração nesse sentido. Portanto, pergunto se há objeção, não há, abstenção não, está aprovado nesses termos. O ponto 12, cedência tanto dos mesmos termos, cedência do espaço da Assembleia para um evento promovido pela Associação Alzheimer Portugal, é também nos mesmos termos, quase ipsis verbis do ponto anterior. Pergunto se alguém manifesta oposição. Não é o caso. Abstenção, não. Portanto, comunicaremos também a inexistência de objeção. E com isto chegamos aos outros assuntos que o Presidente não tem, mas se alguma senhora e senhor deputado tiver. Certo. uma voz baixou sobre o Presidente, recordando a conveniência de inscrições para a deslocação ao Infarmed, será no dia 12 de maio, portanto, aproveita-se os outros assuntos para recordar algo, que também por e-mail... Não é de manhã, passou para amanhã, a saída, estar lá às 10, portanto sairemos daqui um pouco antes, mas... Nove e meia, indicativamente, sim, sim, não mais que isso, portanto, será cá, portanto, já tinha seguido um mail, não tinha seguido um mail a possibilitar, pronto, então, mas seguirá um mail, seguirá um e-mail para os diversos grupos de Parlamento, para os senhores e senhores deputados, solicitando a inscrição, portanto, fica esta sensibilização nos outros assuntos. Será enviado um e-mail aos senhores e senhores deputados solicitando a inscrição. Portanto, fica esta sensibilização. Não havendo mais nenhuma voz do além, está então concluída a ordem de trabalhos. Muito obrigado, senhores e senhores deputados, pela disponibilidade e participação. Até logo.